Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Meus amigos, vamos começar mais um Oliver Talk. Os Lordes voltaram para ensinar você o que é a realidade. Que pretensão, não é, André? Que pretensão.
Eu sou um Lorde oriundo da Zona Leste de São Paulo.
Um Lorde do Proletariado. Então, galera, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Oliveira, o Nina Simone para algum de vocês. Estamos aqui com o professor André novamente. Tudo bem, André?
Tudo bem, Luciano. Vamos aí.
Vamos aí. Então, hoje nós iremos falar sobre Jordan Peterson. Mas antes, novamente o aviso. Extenso aviso, porque vocês não aprendem nunca. Sim, nós estamos no Spotify, nós estamos no SoundCloud, nós estamos no iTunes, em qualquer lugar nós estamos. É só você escrever Oliver Talk, podcast, até no Google a gente aparece. Não se preocupa. Aí você vai lá, assina, segue a gente, aí você não vai perder. Nós estamos aqui toda a semana. Mas então, antes de começarmos o nosso tema, coloque a vinheta aí, Papa Figo. Então, vamos lá. André Barreto, quem é Jordan Peterson? É algum jogador de basquete?
Jordan Peterson é o cara.
É o cara?
Ele é o cara. Olha, não quero me gabar de novo. Já falei isso quando eu falei no podcast do livro do Milianópolis. Mas eu também fui um dos primeiros no Brasil a falar de Jordan Peterson. O Jordan Peterson, ele se envolveu numa polêmica na universidade que ele trabalha a respeito do uso de pronomes inventados para pessoas trans.
O que, que é trans?
Transgênero.
O que, que é um transgênero?
É o cara que nasce com pipi e diz que é mulher. Ou nasce com pepeca e diz que é homem. Ou é qualquer outra coisa, gênero fluido, birflux e espírito duplo. Isso tudo existe, tá? Eu não tô inventando, não.
Eu posso ser tipo um cachorro agora? Não, peraí,
Você pode acordar se sentindo um cachorro, porque aí seria a transhumanidade, né? Transanimalidade, não sei. Ah, eu sou um cara trans, a minha condição social é trans, né? Eu sou um homem rico no corpo de um homem pobre. Então, e aí o que que acontece? O estado do Canadá em que o Jordan Peterson vive queria aprovar uma lei que obrigasse as pessoas a usarem os pronomes que as pessoas trans exigissem que fossem chamadas. Então eles começaram lá, veja, se você tem o ELX, né? Não é nem ele nem ela, é o ELX, que é a pessoa que você não sabe o gênero ou que você usa essa palavra quando para você não ser ofensivo e excludente, porque você não pode falar ele, porque você está excluindo os elas. E você não pode falar ela, porque você está excluindo os eles. E você não pode falar nem ele ou ela apenas, porque você está excluindo quem supostamente não pertencer a esses gêneros.
É um puta preconceito, né?
Não, demais, demais. É assim, realmente, é uma coisa... Olha, eu não sei como a humanidade sobreviveu até 2018 sem discutir essa questão.
Porque... Então, peraí, só pra gente compreender aqui. Então, por exemplo, se eu sou o Luciano, certo? Eu sou um homem,
será?
Correto?
Será?
Não. Eu me sinto homem. Sentir é estranho, né? Sentir é estranho, né? Mas veja bem. Só que amanhã, eu aqui tenho a minha parte biológica, certo? Amanhã me sinto uma mulher, certo? Amanhã seria uma mulher com pinto,
uhum.
Correto?
Não tem problema.
Aí...
Quem disse que mulheres não têm pinto?
É, eu espero que não tenham, né? A namorada, né?
O pessoal de gênero diz que pode ter.
Apesar que hoje em dia a tecnologia é tanta, pelo menos essas operações, que você vai lá,
engana,
pega a mocinha,
né?
Na balada, você tem um pinto.
Depois de umas doses aí.
Luiz Bonhomer, pra quem não conhece, gosta muito...
Direita travequeira.
Direita travequeira. Mas então eu acordo amanhã... Não, agora você tem que me chamar de Luciana. Seria isso?
Isso seria o princípio, porque isso seria se você acordasse se sentindo do gênero feminino.
Correto.
Mas o problema é que existem uma série de outros gêneros possíveis, dizem essas pessoas, é claro.
Agora, também existe uma possibilidade que eu acorde, não amanhã, mas depois de amanhã, tá, eu não me sinto nem o Luciano e nem a Luciana. Eu me sinto com uma pessoa que não tivesse gênero.
Existe também.
Existe essa possibilidade.
Existe. E se você, por exemplo, as terças, quintas e sábados você é Luciana, e as segundas, quartas e sextas você é Luciana, então você é uma pessoa de gênero fluido. Então veja, você não é um homem trans ou uma mulher trans, você é um indivíduo de gênero fluido. E você pode ser agênero, você pode ser... enfim, nos Estados Unidos eles já chegaram a computar 70 gêneros diferentes. E aí, a legislação lá canadense que tornou o Peterson notório queria dizer o seguinte: você deve chamar as pessoas de gêneros diferentes pelos pronomes que elas quiserem, inclusive se forem pronomes inventados, porque não existe tanto pronome assim, né? Existe ele e ela, no inglês você tem it, né? Que é o pronome neutro.
O coiso.
O coiso. O coiso. Mas aí eles começaram a inventar pronomes. Zir, zir, e etc, uhum, etc, para variar conforme cada gênero. E o problema não é exatamente esse ainda. O Peterson coloca isso com muita clareza. O problema é que queria o governo queria obrigar as pessoas a usar uma linguagem correta. Supostamente correta. E ele falou, opa, peraí, isso fere a liberdade de expressão. Não deve ser da alçada do governo me obrigar a usar certa linguagem. Aí muita gente fala, ah, quer dizer então que tá permitido chamar... fazer uma afirmação racista? O Peterson está defendendo isso? Não. Porque uma coisa é você proibir linguagem. Olha, eu não posso usar a palavra com N lá do inglês para me referir a uma pessoa negra.
N-word.
A N-word é impossível, não deve ser usada e eu devo ser punido pela lei caso eu a use. O Peterson está criticando isso? Não. Porque ele não está falando que não é possível proibir linguagem. Porque até é. Ele está falando que o governo não é da alçada do governo me obrigar a usar certas linguagens. E aí ele se tornou um notório defensor da liberdade de expressão, fez algumas aparições públicas, jogou isso no YouTube, viralizou, virou um sucesso. Mais ou menos nessa mesma época eu descobri o Peterson, compartilhei no meu site, está lá com data e tudo, e falei, este cara é um herói da liberdade de expressão. Eu que tenho esse carinho especial para essa discussão da liberdade de expressão, falei isso. E aí ele estourou, né? Foi para a fama.
Então você é um caça-talento de intelectuais, não é?
Modéstia à parte, acho que eu sou.
Mas eu tenho uma dúvida.
Mas ele é psicólogo, ele tem diversos artigos acadêmicos renomados, muito citados, né? Isso é o aspecto público que tornou ele notório. Mas por trás disso tem a carreira de um psicólogo aí, inclusive com um atendimento clínico muito grande, muito importante e valoroso.
Que ninguém vê isso.
O pessoal quer ver o lacre, né?
É, você acha que nem o Olavo, o pessoal é astrólogo. Quer ver que o cara estudou? Peterson, não, ele
lacra
o diploma,
na TV sobre gênero,
etc.
Né?
Uma coisa muito interessante que eu nunca pesquisei, talvez você saiba me dar a resposta, que é uma coisa muito whatever. O que aconteceria caso a pessoa não usasse o gênero que o governo obriga, ou obrigasse, né?
Essa é uma das questões que o Peterson levantou. O que vai acontecer? Eu vou ser preso? Eu vou sofrer uma multa? Quando isso estava ali, quando essa discussão estava quente em torno do Peterson, porque quando ele protesta contra isso, contra essa legislação, a universidade em que ele trabalha meio que manda um cala-boca para ele, fala, você vai parar com isso daí porque você está colocando o nome da universidade no meio e tal. E ele falou, não vou parar. Eu acho que provavelmente se ele fosse demitido, ele ia aceitar a demissão, porque ele não ia sacrificar esse princípio de defender a liberdade de expressão, nem mesmo em nome do seu emprego. E aí ele falou, olha, o que vai acontecer se eu me negar a utilizar os pronomes determinados por outra pessoa? Eu vou ser preso? Eu vou sofrer uma multa? E aí ele falou, se eu for preso, então eu vou preso, porque eu não vou usar. Não estava claro naquele momento ainda o que a legislação previa como penalidade para quem não usasse isso. Mas ele falou, olha, se for a prisão, então eu vou para a prisão. E aí eu vou fazer uma greve de fome. Então o cara
jeito.
É...
Ele vai até as consequências.
Ele é demais. Sou fã.
Então você tá me falando o seguinte. Que o governo quer obrigar você a não você ver com seus próprios olhos, mas acreditar na fantasia, seja de natureza, não vamos entrar nessa questão, mas seja de natureza psicológica ou real. Não, você tem que me chamar assim da maneira que eu quero, não de acordo com milênios de construção da língua, né? E da própria biologia, né? Tivemos um sujeito há 3 semanas atrás que falou que, na verdade, a biologia é uma opressão cristã.
Mas isso é bom. Eu tenho falado isso nas minhas redes sociais. Esses caras estão jogando a ciência no nosso colo. Não vamos empurrar, muito pelo contrário, vamos abraçar. A gente está, sim, defendendo a posição científica. Gênero tem, sim, um lastro psicológico e biológico. Se esses caras estão dizendo que não, eles é que estão tomando a posição anticientífica. Vamos abraçar a ciência, pô. É isso mesmo.
Exatamente. Então, agora nós falamos quem é o Jordan Peterson. E por que precisamos do Jordan Peterson? Por que não poderia ser, por exemplo, Padre Fábio de Mello? É, exatamente. Por que não poderia ser Maria do Rosário? Não sei, Freud. Freud também é um doutor. Não é verdade? Porque não poderia ser Rui Castro, certo? José Arthur Gianotti, Marilena Chauí.
Opa!
Porque
Patrícia
um
Lens.
Canadense, lá não sei aonde, certo? Porque nós precisamos dele e não dessa galeria seleta de pessoas que eu te apresentei.
Veja, eu já meio que dei a base da resposta dessa pergunta. Primeiro, é um acadêmico excepcional. Inclusive, ele tem algumas ideias muito parecidas com as ideias do professor Olavo de Carvalho, né? E aí é legal a gente observar o seguinte. Tanto o Peterson quanto o professor Olavo são condenados por terem essas ideias que não estão de acordo com o establishment de esquerda. E aí eu fico pensando, e agora, né? Porque o problema do Olavo é ele não ter diploma. Mas e aí? O Peterson tem, e não é qualquer diploma. Ele é um doutor em psicologia, com pesquisa na área, com anos de clínica e com artigos acadêmicos citados devido à sua importância, e com muitas citações. E agora, né? Será que o problema realmente era não ter diploma, o Olavo não ter diploma, ou o problema é você precisa caçar alguma coisa para atacar o sujeito em vez de atacar o argumento do cara, né? Uhum. E pelo que eu tenho visto, as pessoas querem mesmo é atacar o sujeito. Quer ele tenha ele ter ou não ter diploma é mero detalhe retórico para usar contra o cara.
É fascista, fascista, é, nazista.
Exatamente. Com diploma ou sem diploma é fascista, nazista, racista, frentista, etc, etc. Eu escrevi um artigo para o Instituto Burke com esse título, Por que precisamos de Jordan Peterson?
Uhum.
E aí lá eu elenquei alguns motivos. Primeiro, ele é um acadêmico falando coisas que acadêmicos normalmente não falam, não porque isso não sejam questões acadêmicas, mas por medo. Então, ou seja, ele é um cara com um gabarito científico muito grande, trazendo as pessoas de volta para o bom senso.
Isso é tão real que eu conheci certa vez um professor que talvez era um dos poucos marxistas que não era na universidade. E ele até me confessou que não dava aula além do próprio marxismo, porque ou os alunos não interessavam, isso mostra que o aluno já vinha com aquele viés predisposto lá da base, certo? E também a pressão dos pares. Não é? Então você pega um cara que enfrenta tudo, enfrenta todos como Jordan Peterson, é totalmente diferente. Tudo bem que assim, óbvio, né? Realidade brasileira totalmente diferente da realidade canadense. Mas são semelhantes.
Sim, são princípios parecidos aí operando, uhum, né? Então eu falei da excelência acadêmica do Peterson. Falei que o Peterson escreve... Ele não é um autor de autoajuda. Embora o livro 12 Regras para a Vida seja um livro de autoajuda. Classificado por ele próprio como um livro de autoajuda. Só que a autoajuda dele é diferente. Lá no artigo eu falei que é autoajuda com porrada. Uhum. Por quê? Porque no livro ele está falando o seguinte, ele não está falando que não, é só pense positivo que você vai vencer. Essa é a autoajuda da galera Augusto Cury, os nossos autores de autoajuda nacionais. A autoajuda do Peterson é com porrada. Ele está falando, não é para você pensar positivo. Olha, o mundo é um caos. A realidade é complicada. O que você precisa ter, meu amigo, é responsabilidade. Uhum. Tenha responsabilidade. E por isso que a mensagem do Peterson é tão apelativa, no bom sentido, para o público masculino, né? Muitas vezes o acusam de ser um autor que só fala para homens brancos e bravos. Mas não é isso. É que ele está passando uma mensagem que os homens estavam precisando ouvir. Que é, tenha responsabilidade. Então, assim, ele tá ajudando as pessoas a assumirem responsabilidades. Pô, isso é autoajuda com porrada. Tá batendo na cara do sujeito, falando que, ó, número 3. Olha aqui, ó. Faz alguma coisa da tua vida, cara. Arruma a tua cama, arruma teu quarto, ajuda a tua mãe. Faz alguma coisa que presta, assuma responsabilidades que a tua vida vai entrar em ordem e sair do caos. Sim, sim. Isso é autoajuda com porrada, pô.
Eu mesmo não tenho problema com livros de autoajuda. Ah, não sou aquele cara preconceituoso. Eu só tenho uma definição. Funciona mesmo? Que eu pego a partir daquele princípio do Mortimer Adler, né? Ele até fala sobre livros de autoajuda. Aí tem que ver o seguinte. Funciona, é só blá, blá, blá. Porque essa ideia é você mesmo conseguir se ajudar através daquela leitura. Nesse sentido, tem até muitos livros de natureza filosófica que entram, né? Eu posso até falar um negócio um pouco polêmico, mas acho que não é não, que entram nesse sentido de ajudar você mesmo a realizar alguma ideia ou algum projeto, né? O problema é achar um que funcione. Provavelmente, do Jordan Peterson, pode fazer que você chegue em algum lugar na sua vida. Até você falou, autoajuda com porrada.
Muita gente tem relatado terem sido muito ajudadas pelas ideias, pelas palestras, pelo livro do Peterson. É até interessante, quem tiver a oportunidade de ver algum vídeo dele relatando isso, ele sempre se emociona e você percebe que é uma emoção genuína, né? Quando que ele fala que as pessoas chegam nele e falam, olha, fazia anos que eu não falava com meu pai, mas aí eu li seu livro e me motivei a falar com meu pai, eu tava desempregado, todo ferrado, aí eu vi suas palestras, li seu livro, me motivei a fazer alguma coisa diferente. Então, é que assim, pelo critério do funciona, e não é um critério que me agrade muito, ou tanto, porque a autoajuda sem porrada, a autoajuda fofinha, também funciona para algumas pessoas, né? Então, por esse critério...
É o peido assim, que tem cheiro. É, peido, tem cheiro.
No caso do Peterson, é autoajuda com porrada, sincera e que funciona. Uhum. Entendeu? Então, tem um fundamento ali, na realidade... Porque eu posso ajudar as pessoas enganando elas.
Sim.
Né? E me parece que o Peterson está se propondo a ajudar as pessoas sem enganá-las. Por isso que é com porrada.
Que nem
uma
rua, né?
É que nem quando o cara tá meio desacordado, sem perceber a realidade ao redor dele direito, você vai lá e dá uns tapas na cara do cara que é pra ele despertar. Então o Peterson é meio que isso. Então eu falei...
Não, só diga. Continuando nessa linha, eu lembrei de um negócio muito importante. O PewDiePie... Pra quem não sabe, o PewDiePie é o maior youtuber de todos os tempos. É o cara que tem o canal lá de...
Conheço.
70, mais de 70 milhões não de sei. Inscritos.
Mas é
uma coisa assim, muitas pessoas... Ele é um youtuber de games, tá lá fazendo seus gameplays. E o que acontece? O YouTube começou a censurá-lo, justamente porque ele começou a defender a liberdade de expressão, justamente naquele caso... Daquele jornalista americano que foi boicotado por várias redes sociais. Esqueci o nome. Que ele tinha aquele canal, ficava com o microfone. Nossa, não me veio o nome agora na cabeça. Que saiu de várias redes sociais, proibiram ele.
O Alex Jones?
Alex Jones.
Ah, tá.
Ele defendeu o Alex Jones. E aí o que acontece? O YouTube abandonou ele. Inclusive, ele não saiu no YouTube Rewind. Que foi uma lacração enorme, inclusive nesse YouTube Rewind, ele ultrapassou o número de likes negativos de toda a história do YouTube, um próprio programa do YouTube. Isso que é mais interessante, né? Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes. E o PewDiePie, ele recomendou também um livro do Jordan Peterson, né? Por quê? Porque é isso que o André falou. Se você vê, por exemplo, as palestras, né, dele, eu acho que uma das coisas mais interessantes, pelo menos do meu ponto de vista, é como ele consegue tirar lições dos contos de fadas da Disney. As próprias ideias de masculinidade também falam uma coisa muito interessante sobre a própria masturbação. E não é naquele questão do religiosa,
moralista,
né? Púdica, ah, não sei o quê. Mas não é a própria ideia que a pornografia ela pode corromper a sua imaginação de tal maneira que acontece, eu não preciso lutar por essa mulher, é melhor eu ficar aqui batendo tantas punhetas, Né? Você acaba se...
Ou de colocar na cabeça do sujeito que sexo é aquilo, né?
Exatamente.
Aquela empolgação toda, aquela maravilha toda, não é bem assim.
E você sabe que, nossa, a gente saiu totalmente de outra... Não, a gente saiu totalmente.
Não saímos, não saímos.
Mas é... Se você ver, por exemplo, um... Qual que é o nome? Um making of... Se eu falar que eu nunca vi, você vai falar assim, ah, não, você tá falando porque... Mas enfim, o making of de filme pornô, por exemplo, demora 4 horas pra você fazer 40 minutos de filme.
Eu não sei porque eu nunca vi essas coisas.
Eu também não, né? A gente,
você leu aqui... num artigo, né?
Não, eu vi, na verdade, uma pessoa falando. Mas é pra você ver, o cara olha, né, aquele vídeo de tanto tempo e às vezes acha que é assim mesmo, 4, 5 horas, né? Mas então pode continuar. Eu te interrompi, mas eu precisava falar dessa do PewDiePie e desses aspectos. Ou eu continuo aqui no Jordan Peterson e o feminismo? Por que ele tá sempre brigando com as feministas? Ele tem algum problema com as feministas?
Por isso que ele é demais. Que pessoa normal que não tem problema com as feministas e com o feminismo, né? Não dá pra ser normal e achar que tá tudo bem com uma ideologia tão odienta como o feminismo. Mas só para continuar, uhum. Então eu elenquei 4 razões no meu artigo para por que precisamos de Jordan Peterson. Então vamos lá. Acadêmico de excelência, autoajuda com porrada, o terceiro tópico eu já toquei, que é a importância dele para o público masculino num momento em que a masculinidade é atacada. Sim. Né? Então você não pode mais cultivar valores viris, você não pode mais cultivar valores tradicionalmente masculinos. Cavalheirismo, coragem,
opressão,
força.
Opressão pra caralho.
Tudo
porra.
Isso não. São signos da opressão do patriarcado opressor ocidental e branco, portanto, devem ser desincentivados. Uhum. Então o Peterson vai muito contra tudo isso neste momento de agressão à masculinidade. Então ele é o cara certo pra época certa. E por fim, eu coloquei lá uma coisa muito importante que pode decepcionar a galera conservadora mais radical, direita, uhum, true e tal. O Peterson não é um conservador. Uhum. Ele não é um conservador. Ele se define como liberal clássico.
O que, que é um conservador para as pessoas saberem? Porque tem pessoas que não sabem. Só em linhas gerais. As pessoas
linhas
não sabem
bem
que
gerais.
Em linhas gerais. Porque você sabe que eu encontro muitas pessoas fazendo pregações... moralistas, religiosas, no seguinte sentido: fulano de tal é gay e se diz conservador, fulano de tal é ateu e se diz conservador, fulano de tal é um psicólogo que lê Nietzsche, enfim, sei lá. Mas assim, as pessoas, elas confundem, ou melhor, vou deixar você falar isso, mas tem aquela coisa, tem a ideia do conservadorismo e tem a palavra corrente, o homem conservador, né? Então, tem muitas pessoas que assim, não, o conservador é aquele cara que vai pra igreja.
É o Ned Flanders dos Simpsons.
É, o Ned Flanders dos Simpsons. É isso.
Isso é a visão que o senso comum tem do conservador, muito, nesse caso, alimentada pela esquerda, né? O conservador é o cara que segue regras morais estritas e condena todo mundo que quebra essas suas regras morais e vai na igreja e é controlador e autoritário. Isso é a versão, senso comum de conservador. Eu tô falando mais no sentido conservador filosófico, sim, teórico, filiado às escolas conservadoras, americana, inglesa, Russell Kirk, Edmund Burke, Roger Scruton, e que acredita em que as instituições devem ser preservadas e conservadas, o legado da tradição ocidental deve ser cultivado e preservado. Embora o Peterson não se classifique como conservador, ele com certeza, uhum, quer a preservação das instituições e dos valores ocidentais, etc, etc. E ele não, mas ele mesmo assim, ele não se identifica exatamente como um conservador, ele se identifica como um liberal clássico. E eu acho que isso é bom, e isso tem a ver com aquilo que eu falei, que os caras estão jogando a ciência no nosso colo. O Peterson é conservador na mesma medida que qualquer biólogo é conservador por falar que gênero tem um lastro biológico. E nem todo biólogo que fala isso é conservador. Uhum. E ele falar isso não o torna um conservador. Então, assim, o Peterson tem uma visão de religião muito própria dele, então ele não é um conservador religioso no sentido ali perfeito da caixinha. Uhum. Ele tem uma visão da religião muito própria. Então isso pode decepcionar o pessoal da direita true e tal. Eu acho isso ótimo, porque isso traz moderação pro nosso lado. Você em si não precisa ser moderado, mas precisa haver uma certa... A gente precisa ser simpático a essas coisas que estão próximas, mas não são exatamente idênticas a nós. Então eu acho que isso é uma vantagem de ter o Peterson ao nosso lado muito grande. Ele não é um conservador. Mas eu coloco lá no artigo. Se ele joga mais água do que areia no moinho conservador do que ele joga no moinho progressista ou esquerdista, melhor para nós. Mas que ele não é um conservador e que isso não faz dele necessariamente um conservador, não faz. Mas isso é uma coisa boa.
Você sabe que você me lembrou o livro que eu comecei a ler. Sei que para muitos pode ser um choque, mas eu demoro muito para ler livros sobre política. E eu comecei a ler essa semana O Rebelião das Massas,
muito bom,
do Ortega y Gasset. E ele fala justamente isso. O sujeito que é de direita ou de esquerda, que tenta adequar a sua ideologia, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão à realidade, está errado, tem que ser o inverso, certo? A realidade tem que ser maior que as suas ideias. Então, por exemplo, seguindo essa linha, independente se o Jordan Peterson é liberal ou conservador, ele sabe que quem rege todas as coisas é a realidade. E ele tenta, através de lentes, como todos nós usamos lentes para entender essas coisas, alguns têm mais, trocam, etc. Outros têm poucos, mas ele tenta enxergar a totalidade na medida do possível. Eu sei que a totalidade é muito difícil, talvez só Deus, ou alguém parecido com Deus, consiga ver todos esses aspectos. Mas é assim, se alguém estiver do lado da verdade ou buscando a verdade, nós estaremos juntos, eu espero.
Exato, um tanto melhor e que esse cara esteja do nosso lado, né? É sinal de que ele não é um ideólogo. Ele não quer sacrificar a realidade no altar da ideologia dele. E se ele não quer fazer isso e não é conservador, ótimo. É que assim, o ambiente cultural brasileiro, ele é um pouco pobre, então muitas vezes as pessoas não entendem isso. Mas nos Estados Unidos tem um fenômeno que eles estão chamando de Intellectual Dark Web. Uhum. A rede negra dos intelectuais, né? A rede virtual obscura dos intelectuais.
A rede afrodescendente.
Afrodescendente. O que é isso daí? É um bando de cientistas e jornalistas e filósofos de não esquerda radical que estão de saco cheio dessa esquerda intolerante. Então tem desde eleitor do Bernie Sanders no meio dessa parada até o Ben Shapiro tá no meio desse povo todo. Então assim, a matiz ideológica é totalmente variada, totalmente diversificada. Ou seja, a gente está vendo quem que no fundo gosta de diversidade, né? E não é a esquerda. E aí os caras estão de saco cheio dessas feministas radicais, dessa esquerda identitária, apropriação cultural, gatilho de alerta, essa bobagem toda dessa esquerda progressista. Então assim, não surpreende que não apenas conservadores estejam contra isso, mas pessoas de outros pontos do espectro político.
Exatamente. Então vamos para o nosso próximo bloco aqui de recomendar um livro. Coloque a vinheta aí, Papa Figo. Vamos lá, agora vocês vão ver um livro que vocês não esperam. Então, voltando aqui para o nosso próximo bloco, André, qual é o livro inédito que você vai recomendar para esse podcast? Acho que você nem falou ainda, né?
Ah, eu sou um cara que fala pouco, de poucas palavras. Eu vou recomendar o que todos recomendariam, 12 regras para a vida, mas isso todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Nos últimos dias de dezembro, a E-Realizações publicou o livro Mapas do Significado, que é o grande livro do Peterson. Tem 700 páginas, é onde ele fala das teorias dos arquétipos que são tão importantes para ele, com que ele analisa lá os contos de fada, baseado na obra do Carl Jung. Tudo isso está lá, neste livro. Eu mesmo comprei, estou recomendando sem ter lido.
Mas eu nem sabia da existência desse livro também. Agora que você falou, porque eu queria achar exatamente um livro que falasse dos significados, das histórias. Você está me falando... pô.
Eu
vou
cara.
Ter que comprar, desculpa, eu vou comprar no meu
cara.
Próprio link.
Tô falando, eu sou o cara. Então esse livro, ele tá, ele foi lançado nos últimos dias de 2018. Eu fui um dos primeiros a comprar. E já tá pronto, e é onde... Ali você vai encontrar o Peterson pesquisador, o Peterson acadêmico, o Peterson mais profundo. E no 12 Regras para a Vida, que você deve comprar, deve ler também, é mais... Ali é o Peterson cientista, no Mapas do Significado, Maps of Meaning. E no 12 Regras, o Peterson autoajuda com porrada. Mais palatável, mas é uma, são duas coisas diferentes. Então, comprem e leiam Mapas do Significado.
Exatamente. Então, pessoal, é o seguinte. Só vou dar uma pequena clareza do que o André falou. Se você nunca leu nada assim, nunca teve contato com o mundo acadêmico e coisas do gênero, é melhor você ir para o 12 Regras. Primeiro. Mas se você... já está acostumado, não estou falando que você precisa ter frequentado uma universidade e tal, mas se você está acostumado com leituras densas, já leu um pouquinho de literatura, vá direto nesse livro. Você não vai se arrepender. Mas então, pessoal, os lords...
Se despedem.
Se despedem, meus caros. André, qual é a mensagem de despedida que você quer deixar para os seus sectos?
Mensagem clássica. Curtam a minha página no Facebook, André Assi Baeto. Visitem o meu Patreon e se tornem patronos também, é claro. Isso é muito importante. Você pode contribuir com $1 mensal, menos que um cafezinho no centro de São Paulo. patreon.com/AndréAssiBaeto.
É isso aí. Então, meus senhores, Oliver Talk está finalizando e nos encontramos na próxima semana.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.